Você é invejosa. É.
Não sei.
Inveja, Canito, explica pra ela.
Ah, olha, o que ela tem razão, que parece com o Lula, é que o Lula, tal como a Argentina, tem roubado ali, né? A Argentina não marca falta nenhuma contra a Argentina. Agora, mesmo assim, eu era contra a Argentina depois do jogo, eu mudei de opinião.
Não, mas
pela raça da Argentina. Se o Brasil tivesse 10% da raça da Argentina, eu...
Então
eu comecei a gostar da Argentina. Eu tenho inveja.
Do churrasco, dos vinhos, das praças de Buenos Aires.
Eu tô com inveja de quem vai ver o Justin Bieber cantando na final. Essa é a minha inveja.
De Taylor Swift para Justin Bieber tá puxado.
Você também é invejoso, viu, Matheus?
Eu não, eu adoro a Argentina, é um país lindo, uma comida maravilhosa. Tenho amigos argentinos. Dito isso, vá à Espanha.
Tenho até amigos que são, né? Aquela história. Tenho até amigos que são.
Eu não sou, mas tenho uns amigos que são.
Eu não torço, mas tenho até amigos que torcem e tal. Ah, eu também tenho grande simpatia pela Argentina, um lugar de cultura muito massa. O Teatro Colón é excelente, maior teatro de ópera da América Latina. Eu tenho simpatia pelos argentinos.
Então, Josias, vai torcer. O cara torce pro Náutico. Ele vai torcer pra Argentina, lógico.
É um bom sinal, né? Tá acostumado a perder.
Ele torce pro Náutico e tem um escorte. Vai torcer pra Argentina. Escorte XR3 amarelo, gente. Só tem um em São Paulo, é do Josias. É o escorte. E a gente vai pra onde agora, Ellen Manager? Vamos falar da foto do Flávio Bolsonaro com o sicário divorciado. Sabe quem é aquele sicário, né? O cara que morreu em situação muito duvidosa, tentou se matar numa cela da Polícia Federal em Belo Horizonte, foi pro hospital, morreu por lá e o resto é ponto de interrogação. Apareceu, então, uma foto do senador e pré-candidato à presidência pelo PL com ele, ali sem camisa, óculos escuros, enfim, Luiz Felipe de Machado Moraes. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário de Daniel Vorcaro. O Flávio falou sobre isso, não é, manager? Vamos ouvir.
Alguém que não entende das inovações, não entende de como é uma ferramenta importante na vida de tanta gente. É um presidente da República que acha que a inteligência artificial só serve para manipular vídeos e fotos, né? Como essa foto que manipularam recentemente aí, que eu estava lá sem camisa, de óculos escuros, né? Queimadão de praia, do lado de um cara ali que tinha um dedo mindinho de 20 centímetros. Eles, quando fizeram a IA, esqueceram de cortar o dedo do cara. Acho que ficaram com medo de deixar igual o Lula, né? Como é que cortava tudo, né? Não corta só um pedaço do dedinho.
Muito bem. Sobre isso, vamos dizer o seguinte. Alguns portais de notícias já colocaram ali uma investigação com relação à possibilidade da foto ter sido editada ou montada por inteligência artificial. E o resultado é que essa possibilidade é baixíssima.
Então, nota, o pessoal estava dizendo que era feita por inteligência artificial por causa das imperfeições. Só que a característica da IA é que é perfeita demais. Esse é o problema. E não... Agora,
contestável, né? Não necessariamente. A gente vê algumas imagens de IA, até vídeos, que sim, que eles estão muito evoluídos, tem uns que são ótimos, mas a gente vê muita IA com alguns pequenos detalhes, assim, errados. Às vezes a pessoa sai com um formato rosto mais definido do que é.
Mas não tem nada disso na foto.
Sim,
eu queria ponderar mais uma coisa. Essa é uma segunda versão, porque de primeira ele disse, não conheço, não sei quem é.
Ele só disse que qualquer um pode me abordar, tirar uma foto.
É mais plausível dizer que todo mundo...
Não, e é real. O argumento que ele falou é verdadeiro. Veja bem, um político tira foto com muita gente. E você não vai pedir os antecedentes criminais, todo mundo você tira foto. Eu acho que uma foto nesse caso não é uma coisa tão grave assim, não. Agora, se junta aos fatos, juntando isso ao áudio, aí começa a ficar um pouco complicado. Agora, e o fato é que, e ainda mais no Rio de Janeiro, né? Vamos combinar que no Rio de Janeiro...
Foi num hotel, né? Quem entregou a foto entregou com um pedido de sigilo.
Na Barra da Tijuca.
Um hotel no Rio de Janeiro, na Barra. Quem entregou a foto sabe mais coisa. Quem passou a foto para o site ICL, que divulgou...
Se a foto foi real...
Então, nessa era de inteligência artificial...
Muito bem, disse Let's Perfect. Se a foto for real, muito bem.
Se a foto for real, a primeira alegação do Flávio, eu concordo que é a que faça mais sentido. Qualquer pessoa pública que ande pelas ruas, que esteja numa praia, ela pode ser abordada e a pessoa fala, vamos tirar uma foto... Você não sabe, às vezes, o nome da pessoa que te pede a foto. Você não se lembra sequer que você tirou a foto. Então, é normal. E vamos fazer um parênteses, né? O sicário, ele era ligado a quem? Ao Daniel Vorcaro. E o Daniel Vorcaro, ele acessava qualquer alta cúpula de Brasília. não só a direita, mas a esquerda. Vale da gente lembrar Jax Wagner. Pode aparecer amanhã uma foto, então, do Daniel Vorkário com o Jax Wagner? Isso surpreenderia alguém? Também não. Então, o fato é, a gente está sendo um pouco ingênuo nisso aqui e, às vezes, até dando demasiada importância, porque a gente não pode se esquecer que essa turma toda vivia lá em Brasília o tempo todo, vivia em hotéis de luxo. Então, Fernando, eu acho que o Flávio deveria até, né, beleza, pode investigar a CIA e tudo, mas manter o que ele disse inicialmente. Cara, sou uma pessoa pública, qualquer um pode me abordar na rua e não vou me lembrar de todo mundo.
Exatamente, desculpa, uma foto não diz nada. Desculpa, não diz absolutamente nada. Qualquer um faz foto com o Flávio, se você vê ele passando, você fala, ah, deixa eu tirar aqui uma foto, o cara é senador. Então, assim, querer atrelar algum tipo, um suposto crime por causa de uma foto não faz absolutamente
não
nenhum
faz
sentido.
Não faz mesmo. E também tem uma questão. Ou ele fala do dedo mindinho, se você tiver a oportunidade de ver, depois a gente pode colocar essa foto aqui para quem está na TV e na internet. Realmente chama atenção, é um dedo mindinho longo.
Bem longo.
Isso chama atenção, Josias. Gente, você que é cineasta, você que é roteirista, Caneta, o dedo mindinho tá longo demais.
Mas a grande angular da câmera, ela distorce às vezes. Quando tá muito perto, ela distorce tudo. Então fica estranho mesmo. Então, às vezes, pode ser só isso também.
Eu queria complementar o seguinte, porque a gente discute fonte, às vezes. Em era de IA, é importante saber de onde vem a informação. A informação veio do ICL. O ICL chama Instituto Conhecimento Liberta. Na internet, a piada é Instituto com Lula. Para não falar, chupa Lula. É um instituto nitidamente petista. Ficaram anos, agora está em crise, cara, com anos dizendo que são independentes. Agora está se evidenciando nos últimos dias, acompanha na internet, que é um instituto totalmente ligado à campanha do Lula. Eles fingem que são independentes, têm sócios marqueteiros do Lula. Escondidos, está no contrato. Isso está sendo evidenciado nos últimos dias. Então, saber de onde vem a fonte nessa era de IA é muito importante. Como é um portal que se finge imparcial, mas é muito parcial, dá para a gente desconfiar um pouco.
Eu vou colocar na conversa aqui, direto de Brasília, Bruno Pinheiro. É sempre uma alegria recebê-lo. Esse menino trabalha, gente. Esse menino trabalha.
Ah, diz que tá pouco. Ele começa às 4 e para umas 9 da noite. Eu acho que tá tranquilo.
Pois então, e ontem foi no almoço de 78
redução
talheres.
Redução da escala, viu? Tô quase entrando na campanha também, viu, Fernando?
Esteve no almoço de 78 talheres, né? Foi bom o almoço, se comportou bem.
Rendeu, foi bem, inclusive. Inclusive
entre os aldos talheres.
Não, rendeu, foi bem, inclusive entre alguns nomes e aliados que estavam na conversa ontem, nesse almoço, consegui entender um pouco sobre a sanção do governo americano, mas a nossa carne, como ficou fora, e aí a grande preocupação é com a China. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, sobre a ação da China dos produtos brasileiros.
Nós vamos sim, preocupação, tarifaço e tudo mais. Agora estamos nesse capítulo aqui, foto, Vorkário, IA, dedo mindinho longo. O que que você acha disso aí? Você viu essa foto? O que se diz em Brasília?
Vejo, Fernando, O ponto é o seguinte, aliás, ótimo dia quem nos acompanha, sempre uma alegria, ainda mais que hoje é sexta-feira, né? Final de semana. É sempre importante relembrar isso que o Flávio fala, pelo seguinte, ele fala que não conhece e que em agendas ele tira várias fotos. Mas se essa resposta for a única resposta, e claro que ontem veio uma outra resposta, mas se ficarmos somente com essa resposta, quando olhamos o fundo da foto, o cenário é um ambiente, como já falamos aqui, em um hotel, aparentemente, em um espaço que seria de uma churrasqueira, não sei, algo assim muito semelhante. O senador está sem camiseta, então em eventos que ele está com a segurança ou compromissos, dificilmente Flávio vai a um evento sem camiseta. Então, muito provavelmente, era um ambiente controlado. Quando é um ambiente controlado, a gente sabe quem está, ainda mais com o nível de segurança que Flávio anda. Então, se ficarmos somente com essa resposta, seria um pouco difícil de acreditar. Quando ontem ele coloca sobre a suposta IA, realmente a gente começa a acreditar que seria uma certa invenção e os aliados começam a replicar isso, ou seja, usando com outras pessoas ao lado de Flávio, justificando a IA. Mas Valdemar deu uma declaração que há um pouco mais de um mês ele já tinha visto essa foto e levantava uma preocupação. E aí, em quem a gente vai confiar agora sobre essa justificativa que envolve diretamente a turma de Daniel Vorkário?
Muito bem. E mais um capítulo na categoria Calado é um Poeta, né? O Valdemar está colecionando
3.569
né?
capítulos.
Caramba, ninguém perguntou, ele falou que já tinha visto a foto antes, né? E aí precisou do ICL divulgar, né? É, realmente. Agora, tem uma notícia de última hora também, Bruno. Novidade sobre aquele inquérito contra o Flávio Bolsonaro. na publicação feita pelo senador associando a imagem de Lula ao ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E aí, Alexandre Moraes marcou o depoimento do candidato, Flávio?
Eu tive acesso agora há pouco a essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, que saiu por volta de 9h50 da manhã, agora há pouco mesmo, agendando para o dia 28/7, às 14h. Na decisão, o ministro relembra que o procurador havia então solicitado um novo depoimento de Flávio Bolsonaro aos agentes da Polícia Federal. Segundo essa decisão, por diversas vezes tentaram contato com os advogados de Flávio Bolsonaro, que alegaram que não seria possível no momento. Essa decisão cita ainda que os agentes ofereceram que o depoimento fosse de forma remota, uma videoconferência, e nem assim houve uma resposta por parte dos advogados de Flávio Bolsonaro. Então, hoje, agora há pouco, o ministro resolveu agendar, dia 28/7, às 14h. Na decisão, não fala se será diretamente na superintendência ou de forma remota. Isso não ficou claro na decisão do ministro, mas, de toda forma, Flávio Bolsonaro será ouvido pela Polícia Federal no dia 28/7, justamente nesse inquérito, em relação a essa declaração nas redes sociais, que aliados do governo chegam a contar que Flávio, se for condenado, neste caso, ele ainda pode ficar inelegível, o que eu duvido muito que isso possa acontecer.
Exagero, né, Letícia, perfeito, comentando isso aqui. É muito, né, falar de inelegibilidade, né?
Mas é o que a gente tem visto há muitos meses. É um absurdo tudo que está acontecendo no Brasil e com um completo excesso, né?
Não, sim, gente, isso aí lembra exatamente ditadura militar. Um deputado falar no Congresso e ser chamado para depor, me lembra a ditadura militar, não sei vocês.
Não, faz parte da cartilha de todo regime autoritário fazer
lembra
esse tipo
isso,
de coisa,
lembra
né?
Lembra isso, não, mas a gente sabe, não é comum isso.
O que vale dizer é a tentativa de parecer, de conferir uma lisura ao devido processo legal do ministro Alexandre de Moraes, né? Porque ele enfatiza que agora ele está fazendo essa convocação, porque ele já deu oportunidade, eu estou com a decisão aqui, à defesa do investigado, né, do Flávio Bolsonaro, de inclusive propor datas e horários para a oitiva, ou seja, para ele ir lá depor. Então ele diz, bom, já dei o prazo, já dei a chance de você dizer quando você preferiria ir, mas agora
é
eu
educação
vou...
educação positiva, exato, né? Você quer vir agora ou daqui 5 minutinhos?
Exato, mas agora eu vou te contar que já não te dou mais essa oportunidade, pronto, você tem que vir. Agora o ponto é, teorias da conspiração, né? Abre aqui a teoria. Não vai ter inelegibilidade. Se o Flávio cai a candidatura nesse momento, isso é excelente para que outro candidato possa ganhar espaço em um momento que ele está fragilizado. Flávio Bolsonaro definitivamente está sofrendo com a sua campanha. Enquanto isso, a esquerda segue em silêncio. E detalhe, a esquerda ela tem uma artilharia, se tiver algo guardado, contra o Flávio. Por quê? Porque nesse momento ela não está focando tanto, por exemplo, no Ronaldo Caiado, que poderia ganhar um espaço como terceira via, caso o Flávio venha sair. Porque o Caiado fala muito bem com o agro, o Caiado fala muito bem, inclusive, com a direita mais extrema que hoje está com o Flávio. Então, o ponto é, não vai ter inelegibilidade, não porque o Alexandre de Moraes não gostaria de fazer isso com o Flávio, mas porque não é bom para a esquerda hoje que o Flávio saia, porque nesse momento agora, fragilizado, é nele que eles querem bater.
Tudo bem, muito bonito você falar isso sem o Henrique estar aqui, porque aí é fácil. Ninguém discorda, ninguém contrapõe, mas eu digo que segunda-feira eu quero ver essa coragem, que segunda-feira o Henrique está aqui no sofá da discórdia. Ô Bruno, só para dizer o seguinte, que tem um telespectador nosso, é o tio da Júlia, que trabalha conosco brilhantemente aqui no TP, e ele disse que não sente falta nenhuma do Henrique. Mas segunda-feira ele está de volta. Bruno também fica falando aí sem o Henrique. Quero ver segunda-feira a coragem brasiliana com o Henrique aqui no sofá.
Coragem é que não falta, né? Vamos lá, o seguinte, é esse ponto de que a esquerda não fala sobre os outros candidatos, eu acho que, na verdade, eles não têm incomodado, né? Porque se formos olhar os números, tanto de Ronaldo Caiado e Romeu Zema, não chega a 4%, nem 5%
ali, né? Não vamos
no eventual
dele.
Primeiro turno, né? Então, dificilmente vai falar em quem não está incomodando, não?
A Letícia está falando do Renan Santos.
É, não pode esquecer dele, né?
Muito importante a gente dizer também que cresceu muito o número de indecisos. o número de indecisos que votam na direita, votam, é uma direita bolsonarista que acaba ficando em dúvida, mas não exatamente vai mudar de opinião com relação a esse princípio direitista.
Nessa história aí, o que me chama a atenção é o seguinte, parece que o Alexandre de Moraes não consegue ver nenhum fato da República sem intervir. Ele precisa intervir em tudo, o que é típico de ditadura. Agora, tem um problema também, a censura, ela leva um efeito oposto, que é a censura promove aquilo que é censurado. Isso é um efeito reconhecido já há décadas, já até documentado, estudado cientificamente. E aí é preciso, aí é que nem um antibiótico, ele vai aumentando a dose que pode até matar o paciente. Ou seja, chegar um caos, um momento de caos social no Brasil. E isso está se configurando. Então, as ações, os excessos do STF estão causando um problema sério ao Brasil, que é a deslegitimação do judiciário brasileiro frente à sociedade civil. Então, isso é um problema muito sério, muito grave.
Excelente ponto esse, José. Só para completar, para a gente não perder, porque é o seguinte, a censura potencializa o objeto censurado.
Talvez isso explique
a produção cultural enorme que nós tivemos no período de ditadura.
Pois é, exatamente.
Tivemos grandes peças, não, livros, filmes.
É o que o...
E algo que você não gosta, a própria Tropicália vem de lá.
Nem tudo é tão bom, é isso?
Não, é o Léo, o Léo Lins fala um negócio muito, muito... Não, é o Murilo Couto, na verdade, que fala, gente, esse povo, não, o povo da MPB não consegue mais fazer uma música que preste. Prenda esse povo para ver se eles conseguem fazer uma música decente de novo. Ele fala brincando, é pesado, eu sei. Mas é verdade. E também tem o outro lado, até na União Soviética, você vê, na União Soviética é um Estado oficialmente ateu, militante ateu. E o que acontece é que a obra mais profundamente religiosa da história do cinema, foi, que é a de Tarkovsky, foi feita nesse contexto. Então, a ditadura realmente promove o seu oposto.
Sim, o crescimento.
E trazendo para os dias de hoje, saiu uma pesquisa ontem, na verdade, que mostra que o Flávio agora está empatado tecnicamente com o Lula no segundo turno. Então, mostra um empate técnico.
Só fazer ressalva depois, então, a gente tem que buscar, né, essa pesquisa para a gente poder citar aqui o nome, o registro.
A gente vai falar de pesquisa
isso
hoje também, se não engano.
A grande preocupação, Fernando, eu acho que é com o ponto, o que a gente viu durante as últimas eleições, lá em 2022, uma enxurrada de ações no TSE em relação às campanhas eleitorais. O grande receio que eu tenho, imagino que uma grande parte da população e da nossa audiência, é que essas ações da Justiça Eleitoral sejam concentradas no Supremo Tribunal Federal, e onde deveria ser no TSE, e não no STF. Então, às vezes há um receio e um sintoma de que um ministro que não está mais no TSE e sim no Supremo Tribunal Federal fique com ações da campanha eleitoral que deveriam serem analisadas na Justiça Eleitoral. Então, temos que tomar um cuidado em relação a isso, onde em cada coisa será analisada cada pauta no seu devido lugar.
Bom, a dificuldade do Flávio não é só Alexandre de Moraes, é também convencer as mulheres, porque tem uma pesquisa mostrando que 53% das mulheres não votariam nele. E aí ele fez ontem um evento, ao lado dessa moça que a gente está vendo aí, é a Daniela, né?
Daniela Marques.
Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Seria
ali... E cotada para uma vice.
Cotada, né, para vice, cotada para ser o posto Ipiranga econômico.
Mas ela
do
já
Flávio
disse
Bolsonaro.
Que não gosta de chamada de posto de Ipiranga.
Esteve hoje no Jornal da Manhã,
Jornal
também,
da Manhã
da casa.
E aí, o que acontece? Ele lançou uma série de medidas para convencer esse eleitorado, prometendo também libertar as mulheres da violência, da humilhação, prometendo celular e internet de graça para elas.
Apresentou até uma IA, né? Apresentou a Maria. É, uma inteligência artificial aí para fazer. Fala aí, Brunão, conta pra gente.
Maria, eu achei isso.
É
aí.
Isso, eu achei legal a ideia, né?
Maria.
Achei interessante o nome. O nome, pelo menos, é muito interessante, né? O que a gente precisa, de fato, é dar essa atenção para as mulheres. A ideia de Flávio é de lançar essa ferramenta e que possa contemplar as que estão interessadas, se caso ele for eleito, em lançar, de fato, esse plano. Então, seria a internet e o aparelho celular de graça e uma ferramenta para essas mulheres fazerem ali as suas denúncias de violência doméstica. Além disso, fazer ali alguns orçamentos, liberação de renda, e também para, inclusive, encontrar escola para os seus filhos. Então, uma série de ações, um conjunto para as mulheres. Então, para a gente entender, é um certo aceno de Flávio para essas mulheres que ainda têm uma certa resistência. Não é de forma geral, mas tem um grande grupo de mulheres que tem uma resistência não à figura de Flávio, mas ao sobrenome da família Bolsonaro,
muito bem,
com receio de repetir o governo anterior.
Quero fazer uma pergunta para o Sofá. Sejam sinceros. Celular de graça não é meio picanha barata? Hein, gente? Vamos com sinceridade. Opa, celular de graça, gente.
Isso é populismo
nada
barato.
Nada de graça, né?
Mas tem uma informação adicional, né? Maria, eu desconfiei que é o nome feminino mais popular do Brasil. Cerca de 6% das mulheres se chamam Maria. São mais ou menos 12 milhões de pessoas. Então a gente também tem aí uma certa inteligência, não
eu
só artificial,
também
como natural.
Um pouco, eu acho um pouco meio assim, ô, dona Maria. Isso. Tem também um lado meio jocoso desse Maria.
Eu até não vejo dessa forma.
Por incrível que pareça, eu acho que essas medidas não vão reverter em voto para a mulher, voto para o Flávio.
Então, mas a gente tem que pensar que tipo de mulher. Desculpa trazer isso. Mas assim, desde 2018, com o Bolsonaro ascendendo, a gente viu uma diferença do percentual de mulheres que apoiam tanto o Bolsonaro quanto apoiavam o Lula, o PT, o Haddad. Então a gente começou a ver essa diferenciação justamente por conta da postura do Bolsonaro, que era mais incisiva, era mais combativa, e as mulheres não simpatizavam muito com isso. Mas a gente não pode tratar a mulher como um bloco único. A gente sabe muito bem que existem 15, 20 tipos de blocos diferentes de mulheres no Brasil inteiro, ainda mais tratando de um país que é gigantesco como o nosso.
Mas
então,
o Bolsonaro deu declarações muito contundentes. Tive uma fraquejada, aí tive uma mulher.
Gente, mas o Flávio tem que deixar claro que ele é a favor de mulher e é antifeminista. Tem que deixar claro isso.
Claro. Ele deixou isso claro, claro no
tá
discurso.
Deixando, ele voltou...
deixou ontem, quando ele estava com a Daniela, ontem, ele falou disso.
Ótimo, então invista nisso. Porque ontem ele votou na lei da misoginia a favor. Ele não pode fazer isso. Sabe quanto por cento tem de mulheres que se auto-identificam como feministas no Brasil, segundo pesquisas? Alguém sabe? Tem pesquisas que falam que é 38%.
Tá bom, mas essas
38%,
calma, quem sabe
exatamente,
que é feminismo?
Menos do que metade. Mais da metade das mulheres brasileiras não se identificam como feministas. Isso é dado de pesquisa. Apesar de todas as mulheres brasileiras, quase 100%, defenderem direitos iguais. Que elas não são loucas, querem direitos iguais. Só que elas não são feministas. Elas não gostam do feminismo. Isso é pesquisa, tá? Elas não gostam do feminismo. Então, Flávio não vai perder voto.
Letícia, não é feminista?
Já fui. Quando eu tinha 13 anos.
Você não quer direitos iguais?
Não, a gente não é igual? Uai. Tá. Não somos iguais.
Salários iguais?
A gente vai exercer a mesma coisa, a gente tem a mesma faculdade, a mesma experiência. Impossível. Nenhuma pessoa é igual.
Mas você não quer igual?
Eu não acredito em direitos iguais.
Ela está nos 2% que não quer, mas 98% quer direitos iguais.
Flávio disse, eu não serei feministo. Até inventou uma palavra nova. Ele falou feministo.
Na verdade, feministas naturalmente não votam no Flávio, então não precisa desse voto. E precisa levar em conta também que boa parte das mulheres brasileiras são antifeministas. A maior parte das pessoas
são cristãs,
no Brasil,
né?
A maior parte das pessoas no Brasil, inclusive a maior parte das mulheres, 61% das mulheres, são contra o aborto, que é uma das pautas mais importantes do feminismo. E olha só, esse negócio de que foi o feminismo que deu igualdade aos homens e às mulheres, isso não faz o menor sentido.
Preciso fazer um break na rádio. Preciso fazer um break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Bicicleta Coligal Suspension, aro 26, 21 marchas, com freio a disco. Nas Lojas 100, só R$1.298 à vista. Ou 10 de R$129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$2.398 à vista. Ou 12 de R$231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
É a Jovem Pan.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira. Ana Castela.
A vida do interior.
Menos é mais.
Quando eu,
Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel.
Eu
e muito mais. É a PIC 2026. Tradição e atravessa gerações. Apoio Donas de Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
É fácil aprender, na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan. Vem pro King Park.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @ King Park Adventure.
A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas. Abre os braços pro vento, deixa o sol te abraçar. King Park Adventure é o seu lugar.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor. Jovem
Pan. O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Jovem Pan.
Música.
Notícia. CYM 649. Jovem Pan Sat 95,9. São João da Boa Vista, São Paulo.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Isis, voltamos da... Como é?
Voltamos na rede de rádios.
Boa,
E que, falando o quê? Falando sobre a pesquisa que mostra que 51% dos
ponto,
brasileiros,
Fernando,
de alguma
é que
forma...
Eduardo...
Hã? Culpa o Bolsonaro.
O ponto é que Eduardo disse que se houver uma terra arrasada, estarei vingado. Então, isso que a Letícia está comentando é real. O governo americano está investigando. Agora, as declarações infelizes de Eduardo nos Estados Unidos coloca a família Bolsonaro no centro dessa nova taxação.
É o camisa...
Exatamente.
É o camisa 10 do Lula.
Naquelas lives que o Eduardo Bolsonaro fez, para quem voltou para a rádio, a gente está falando disso, né? A pesquisa aponta que 51% acham que Flávio Bolsonaro é culpado pelo tarifaço. Mas as lives do Eduardo Bolsonaro, ele fala até em derrubar uma floresta inteira.
Ele fala em queimar floresta,
mas olha só, tudo.
Tem uma coisa aí que precisa ser notado, que é o seguinte, quando um dos motivos para essa taxação é uma questão técnica também, que é o seguinte, o Brasil ele tem uma tradição de pirataria, e isso é uma coisa que pega muito, porque os Estados Unidos é um grande produtor de direitos intelectuais, de propriedade artística. Los Angeles mesmo é a capital do entretenimento no mundo inteiro. E aí vem o Brasil, quando eu estava na França agora, as pessoas diziam, eu estava conversando com os cinéfilos, aí eles notaram uma coisa, que é, a maior parte dos filmes aí que se sobe para baixar ilegalmente, foi subido por brasileiros. Brasileiro tem uma tradição de pirataria. Você vê, a 25 de março, tem ali uma grande quantidade de produtos pirateados, copiados, reproduzidos.
Pois então.
Então, isso afeta muito seriamente a relação entre Brasil e Estados Unidos. O governo brasileiro poderia ter feito um esforço contra a pirataria para tentar evitar essas tarifas e não fez.
Mas ele governo, sequer, gente, o governo não
tem aquelas cidades que são polos de costureiros que também fazem réplicas
o
idênticas.
Governo
o
sequer mandou,
Pernambuco,
o governo sequer enviou alguém para falar lá na audiência. Gente, então isso mostra a omissão do Lula. Então agora é fácil culpar os adversários políticos quando na hora de negociar e defender os interesses do país que ele tanto diz defender, dos trabalhadores, dos brasileiros, ele não faz nada.
Gente,
porque
o Lula
afinal,
não se omitiu.
Ele,
Exatamente. Não, não se omitiu, ele na verdade piorou.
Ah, tá.
Ele piorou. Ele fez tudo pra piorar.
Ele tá
fez
há anos embatendo politicamente.
Exatamente. Ele mandou o Mauro Vieira falar aquela bobagem outro dia, depois fingiu que estava bravo. Ele está piorando a situação. Isso é muito comum no Lula. A gente nunca entende isso. É o quanto pior, melhor. Quando ele entendeu que o Eduardo cometeu essa bobagem, a soberania virou a principal pauta da eleição. A questão da soberania é mais forte do que a mulher, é mais forte que tudo. Pode perder a eleição por isso.
Não, e só o que eu acho interessante...
Está dando certo.
Ele falando...
Só concluir, por favor. Ou o Flávio muda a sua postura em relação ao Trump, ou ele perde a eleição. É isso que eu estou falando. Não dá. O Trump ensina a negociar brigando. Não é puxando o saco. Puxar o saco, você não negocia com ninguém. O Flávio tem que mostrar que o Brasil é soberano e vai negociar com o Trump de igual para igual. Que o Lula está fingindo que é e é mentira. Ou o Flávio mostra isso, ou ele pode perder a eleição.
Você quer brigar com o Canito agora ou vai esperar?
Dito isso, vamos para Brasília.
Você vai responder que ele te interrompeu, nem, que isso aí não é direito igual?
Eu achei meio misógino da sua parte.
A lei não está valendo ainda, então.
Eu preciso dar o número da pesquisa, porque a Ellen Manager, essa é uma exigência que a gente vai ter muito isso aqui ao longo da divulgação de pesquisas. Então, TSE... BR-07661-2026, foram feitas 2.004 entrevistas, a margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança chega a 95%, tudo isso que a gente falou. Bruno, eu queria que você continuasse aí, porque eu quero sua opinião também sobre o Pix. Pix, como é que fala Pix em inglês? Pix também, em chinês.
Não fala,
Pix,
né? Não fala, Pix. Que lá não tem.
Credit card.
Mas antes, vamos falar de China, eleições... Estados Unidos e Trump, que acorda pensando, e agora, o que eu vou falar para tumultuar? Já tumultuei as tarifas e agora ele inventou uma outra discórdia. Não é o sofá da discórdia, é a discórdia internacional. E quando a gente fala disso, a gente pega o cartão de embarque. Vamos para lá, isso! E aí você já vê a elegância de Eliseu Caetano com a notícia, que não tem hora, mas tem elegância e classe. É ele, Eliseu Caetano, conta para a gente o que deu no Trump. Agora, está mexendo com a China. Meu Deus do céu.
Salve, salve, Fernando Rocha. Ótima manhã de sexta-feira para você, para os nossos companheiros aí no estúdio e para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pelas palavras. Já animou a minha sexta-feira. Sextou, finalmente. Ou como a gente diz por aqui, né? Happy Friday, meu amigo. Agora, olha, só pegando carona no evento... anterior, na discussão anterior aqui do nosso Morning Show, não sei se vocês viram, mas eu trouxe em primeira mão aqui na programação da Jovem Pan e também na minha coluna no site, um olhar à frente do tarifaço. Aí no Brasil está todo mundo falando, olha, fomos atingidos por um tarifaço de 25%, certo? Ah, olha, o governo americano, se tiver retaliação, pode ampliar as tarifas, certo? Mas o que eu trago de informação exclusiva na Jovem Pan hoje é que uma segunda investigação está em curso e um segundo tarifaço de 12,5% pode atingir o Brasil ainda em julho. Ou seja, a despeito desse tarifaço que a gente está falando desde ontem sem parar, um outro pode estar vindo por aí. Então, muita atenção. Quer saber mais? Entra lá no site da Jovem Pan, jovempan.com.br, eu te conto tudo em detalhes. Inclusive um motivo, viu? Tem a ver com trabalho, com a exploração infantil. Tá lá no site da PAN. Esse é um assunto para um outro momento aqui no nosso Morning. Bom, vamos falar de Donald Trump ainda, mas agora envolvendo a China. Porque Trump ontem fez uma coletiva, na verdade um pronunciamento oficial à nação. Convocou todas as redes de TV e rádio aqui do país. Algumas se negaram a participar do pool e não fizeram essa transmissão. Inclusive foram alvos durante a fala dele... de repúdio, e ele, mais uma vez, culpou a China. Disse que o seguinte, ele anunciou a divulgação de documentos sigilosos, supostamente liberados pelo serviço de inteligência daqui do país, que, segundo Trump, comprovam a vulnerabilidade do sistema eleitoral americano e interferências estrangeiras, principalmente da China. Ou seja, ele volta a culpar a China por problemas relacionados àquela eleição fatídica de 2020, que ele jura de pés juntos, de dedos cruzados, que foi roubada. Ele alegou que a China acessou dados de eleitores, como nomes, endereços, telefones e até preferências partidárias, e que a China ainda teria usado essas informações para atividades ilícitas, incluindo aí essa suposta interferência, essa suposta influência nas eleições de 2020. Trump também acusou o Pequim de pagar jornalistas para publicar notícias negativas a seu respeito e também a respeito de seu governo. E reiterou velhas acusações de fraude eleitoral em 2020, como, por exemplo, o registro de não eleitores, o registro de eleitores não cidadãos, votando, né? Citou 278 mil casos que, segundo ele, estão sendo investigados pelo Departamento de Segurança Interna daqui do país. Trump também falou sobre uma questão de vulnerabilidade nas urnas eletrônicas, a questão da vulnerabilidade por votos pelo correio, que ele não quer, e também por uma suposta omissão do FBI em todas essas questões. Trump, ainda na noite de ontem, durante essa fala à nação, pediu ao Congresso a aprovação urgente de um pacote de reforma eleitoral, como, por exemplo, a exigência da cidadania americana, né, da prova da cidadania americana para poder votar, restrições ao voto pelo correio. Ele também, como eu disse na abertura aqui da nossa entrada ao vivo, criticou e muito os veículos de comunicação que não transmitiram, que não retransmitiram ao vivo essa fala dele. Ou seja, está atirando para todos os lados nesse momento. É uma metralhadora de notícia e de decisões do Donald Trump ao longo dessa semana. Fernando, a gente vai seguir daqui, acompanhando todo de plantão esse final de semana. Vamos estar ao vivo, direto da Casa Jovem Pan na Copa. A Copa acabou para nós brasileiros, mas a Casa Jovem Pan continua sendo a casa da torcida brasileira aqui nos Estados Unidos. Estou em Orlando, na Flórida, vou já para lá, mas fiquem atentos àquela primeira informação que eu dei, hein? Um novo tarifaço pode estar a caminho.
Tremei. Valeu, Eliseu, muito obrigado. Boa folga, ou bom trabalho, boa torcida aí. Pela Espanha, Argentina, né? Mas que seja uma boa festa. Valeu, meu querido.
Argentina!
Aê, muito bom.
Aí não.
Ih, mexeu com você, né, Letícia? Gente, eu queria só pontuar que você que é um analista político, ô Canito, cara, isso é uma cortina de fumaça de um tamanho. Tem eleições agora de meio de mandato. Ele está procurando assunto para colocar, desviar essa atenção.
O Trump está perigoso ele perder a eleição de meio de mandato.
Por enquanto ele vai perder. Pesquisas lá estão jogando.
Se perder, pode ter impeachment, né? Então sim. É uma situação
difícil. Ele mesmo disse, né? Ele mesmo apontou que se perdesse, faria um impeachment dele.
Então, ele está tendo que apostar tudo mesmo. Mas eu não acho que pode ser só cortina de fumaça. Ele tá recuperando. Pode ser que tenha isso, gente. Intervenção da China. Pode ser, só lá, como no Brasil.
Ontem eu assisti uma sessão do plenário americano e um deputado americano questionava o cara que vai ser o novo embaixador para o Brasil, o novo americano, e aí ele pergunta justamente isso, ele fala, peraí, se o Brasil aplicar a retaliação de igual para igual, hoje a gente tem um superávit em relação ao Brasil, ou seja, os Estados Unidos, eles consomem muito mais do Brasil do que o Brasil consome dos Estados Unidos. Ele fala, se eles aplicam esses 25%, isso afetaria muito o nosso mercado interno. E aí o embaixador desconversa. Fala, esse é um assunto que surgiu ontem, eu ainda não li tudo.
Eu não sei vocês.
E tal. Mas a gente também não pode se esquecer que isso que você falou da popularidade, isso impacta a popularidade dele lá dentro. Porque o consumidor não quer pagar mais caro, porque os Estados Unidos, depois de muito tempo, passou a ter inflação. Lá nos Estados Unidos, durante muito tempo, quem já viajou para lá sabia. Você ia, o preço dos produtos quase não mudava. De uns anos para cá, o preço dos produtos realmente passou a subir.
Não, e realmente vai afetar a indústria nacional, tanto que durante as audiências que aconteceram durante a semana passada, várias partes das indústrias nacionais foram e falaram, não vamos aplicar aqui a tarifa, porque senão vai afetar a minha indústria, as minhas vendas. E outra coisa também que vale dizer, esse tipo de discurso, ele engaja muito a base, né, gente? A gente sabe muito bem que a base do Trump é, de novo, extremamente nacionalista, então, assim, esse discurso anti-China e, que a China está interferindo, engaja muito, então talvez também seja uma estratégia eleitoral para as midterms que vão acontecer agora em novembro.
Eu quero aproveitar o Bruno trabalha, inclusive, quando está nos jantares palacianos, almoços palacianos. Você teve com gente importante lá.
Fez um bom networking.
O que você apurou sobre isso aí, esse mercado de carnes, e até contando também com essa informação exclusiva do Eliseu sobre a possibilidade de um novo tarifaço ainda em julho. Estamos hoje, dia 17. O que você sabe sobre isso?
Há um receio por parte do próprio setor, viu, Fernando, que ontem reagiu até com uma expectativa de vitória, né? Foi comemorado, inclusive, por ter ficado de fora, porque os Estados Unidos consomem muito a nossa carne, ou seja, tem, então, esse envio ainda, mas o grande problema é justamente a China agora, por conta desse desafio da salvaguarda que vai durar até 2028, pelos próximos anos, inclusive. E foi justamente isso aí, por falta de uma conversa, por falta de uma atenção do governo brasileiro, novamente acabamos esbarrando nessa salvaguarda e aí esse impedimento de enviar os nossos produtos. Chegaram a defender, com quem eu conversei, uma autoridade sanitária para que possa discutir os interesses do setor dentro do bloco do Banco dos BRICS, inclusive quando ele se reúne, porque não tem uma autoridade que possa reconhecer totalmente os nossos produtos, essa qualidade. Então, isso deverá ser levado para o governo brasileiro nos próximos dias. Agora, o que fazer em relação a essa sanção da China? A indústria, os frigoríficos estão concedendo até folga coletiva, outros estão encerrando as atividades por conta dessa reação chinesa. Então, de fato, é hora de ver outros mercados. Mas o que eu apurei é que esses outros mercados não consomem o tanto dos Estados Unidos, nem o tanto da China e não compram os mesmos produtos. Então, a gente tem um grande desafio do setor para os próximos dias. Se o governo continuar colocando a ideologia à frente, a indústria, independente do setor, vai sofrer as consequências da falta de responsabilidade, de sentar à mesa, de negociar e entender as consequências.
Mas teve uma voz de equilíbrio, eu vi medida injusta e descabida, mas com relação à pesada lei da reciprocidade, que já está aprovada pelo Congresso, ele afirmou que ela deve ser usada no momento adequado. O companheiro Alckmin, ele é um cara de senso, né, gente?
Não, ela
isso
deve
a gente
ser.
Concorda ou discorda?
Adulto na sala, é o Alckmin.
Deixa eu te falar.
Oi, Bruno, peraí só.
Diga, Bruno.
Eu disse que o Alckmin é o adulto na sala nesse governo.
Isso. Ah, isso aí.
Eu ia brincar.
É o adulto na sala.
Só que ele não é o dono da bola. Isso que é o problema. Ele pode ser o bom senso, ele pode ser o adulto, ele pode ser o único qualificado, inclusive, para estar ali. Mas, infelizmente, ele não é o dono da bola. O dono da bola joga com a bola para onde ele quer, joga na cara da gente, que é isso que o Lula faz. Ele chuta a bola na cara da gente e quer que a gente ria. Por quê? Porque ele podia deixar, então, Geraldo Alckmin, que realmente é qualificado para tratar essa questão, e não Mauro Vieira, que já se mostrou muito imaturo fazendo acusação leviana. Exatamente. Ao governo americano, conduzir as negociações. Só que qual que é o ponto que o Bruno trouxe? Isso não vai deixar de ser ideologia. O governo vai seguir usando essa pauta para se eleger. Talvez depois de outubro, o Lula até tente falar, agora vamos negociar.
Exato.
Mas até lá, o peso
não,
vem. E se o que o Eliseu falou
política.
Acontecer, gente, aí sim é pesado. Se pensa 25, isso vai virar 37,5.
Não, só trazendo de volta também a questão da China, a gente já bateu, a gente falou disso na semana passada aqui, mas a gente já bateu quase 100% da cota que a gente poderia exportar sem os 55% a mais da tarifa, né? Então, assim, agora as indústrias, elas já sabiam que isso ia acontecer, porque isso foi dito no ano passado, mas não deixa de influenciar. Então, a gente tem um mercado...
Você lembrou algo muito bom, porque as pessoas comentaram, o nosso público, quando a gente está discutindo tarifaço, muita gente fala, mas vocês não estão falando dos 55% da China. Vamos explicar isso então, Letícia, por favor.
O que aconteceu, na verdade, foi a China, sendo extremamente nacionalista e querendo ajudar o mercado interno, falou, vamos então dar uma maneirada nas exportações, principalmente vindas do Brasil, porque a gente exporta muita carne para lá, e favorecer a indústria interna. O problema é que é o seguinte, a gente exporta muita carne para a China. E aí o que aconteceu foi, no ano passado, eles anunciaram isso, o mercado já estava preparado, eles já sabiam o que ia acontecer. A gente bateu a cota dos 12%, que era a tarifa básica nesse mês, então a partir de agora até o final do ano, tudo que a gente exportar de carne vai ter uma tarifa adicional de 55%.
É um teto. Tinha um teto, agora bateu o teto e a partir de agora aplica-se mais 55%
de tarifa. Ou seja, 67% de tarifa sobre os nossos produtos. Então a gente vê, como o Matheus falou, o Lula não consegue negociar, gente. É um absurdo a gente pensar que os frigoríficos vão ter que dar folga mais, eles vão ter que reorganizar tudo e afetar, obviamente, a indústria nacional, porque a gente tem um presidente que é incapaz de ser diplomático, de fazer uma diplomacia e de conversar com os países. Se a gente depende de outros países, de outros mercados, a gente precisa entender que não dá para tirar isso do nada e que não dá para colocar uma tarifa de 55% do nada ou agora de 37,5%, é isso,
37,5%,
né?
Que vai virar 37,5%. Pode chegar se os 12,5% adicionais.
Anitta, está com a mão levantada faz tempo.
Não, porque fala. Eu queria acrescentar um outro assunto que é complementar. Eu acho engraçado como no Brasil a gente está dividido entre direita e esquerda, sendo que a esquerda quer puxar o saco da China e a direita quer puxar o saco dos Estados Unidos. A gente quer se vender para alguém o tempo todo, estão debatendo quem que é melhor, vai explorar a gente, ninguém é melhor. Tem que dar uma de Getulião. O Getulião, em 40 e pouco, lá na época da guerra, negociou tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha. E aí o Brasil cresceu. O mundo está multipolar, não vai ter mais uma só potência, que nem era antigamente.
Mas o Brasil está bipolar, o Brasil, né?
Se deixar de ser bipolar, pode ser a potência ascendente.
É, e outra
tem
coisa.
Que ter essa visão de não puxar o saco de ninguém, gente, nem de nenhum país. Nós somos soberanos.
E a gente estava falando aqui do Trump em relação à China, da influência da China que ele falou que tinha nas eleições, mas todos os países tentam influenciar uns aos outros. Isso é um fato.
Normal.
Todos os países tentam influenciar a política interna, a política externa, a economia dos outros países. E tem países, como essas grandes potências, como os Estados Unidos e a China, que eles têm um grande poder de influenciar na política interna de um país. Então, você vê os Estados Unidos, quantos governos eles derrubaram, quantos governos eles criaram. Isso é um problema sério, porque eles influenciam num sentido, depois a pessoa se volta contra o país. E aí, ou seja, é preciso, eu realmente acho que o Brasil tem que tomar uma atitude soberana. Isso eu concordo inteiramente com o Newton. A gente tem que começar a parar com esse puxa-saquismo de potências estrangeiras. Isso é realmente um problema, tanto na esquerda quanto na direita.
E não dá pra, é exatamente o que você falou, não dá para fingir que isso não acontece. Isso vai continuar acontecendo. O comércio, a economia são utilizados como maneira de pressão nos outros estados, nos outros países. Então, assim, a gente já tem essa premissa base que eles vão tentar manipular e vão tentar interferir nos outros países por meio disso. Então, a gente vai ter que sentar na mesa e negociar.
Muito bem. E quem não vai sentar em mesa
também,
nenhuma?
Fernando?
Quem não... não... O Bruno está falando aqui. Ô, Bruno, eu queria só que você esperasse um pouquinho, que eu estou dizendo que ninguém vai sentar em mesa nenhuma no Congresso a partir de hoje, porque sextou...
Acabaram os almoços
acabou.
Do Bruno.
Não, assim, agora é folga, né? O Congresso Nacional entra em recesso a partir de hoje. E adivinha qual pauta de extrema importância para o governo e para todos
será
nós brasileiros não foi votada? Acerta, ganha uma bala...
Impeachment?
Juca. É, 6-1, né? Escala 6-1. E Marco Viana, esse que não tem folga, não. Ele não tem recesso, não. Tá de terno, no sol e com a notícia. E a elegância também. Marco Viana, fala tudo pra gente. É clima de feriadaço em Brasília, né?
Isso mesmo, Fernando. Muito bom dia para você, grande Fernando, todos do sofá. Ótima sexta-feira para quem nos acompanha. Sextou por aqui e principalmente no Congresso Nacional. É hora de descansar, segundo os parlamentares, senadores, deputados. Hoje é o último dia de trabalho no Congresso, antes do recesso parlamentar. E quando os deputados e senadores voltarem a Brasília, meu querido Fernando, eles vão ter uma fila de projetos importantes para analisar. Isso porque algumas pautas que estavam na expectativa de votação acabaram ficando para o segundo semestre. Bom, entre os principais temas estão a proposta, como você bem disse, a proposta que põe fim à escala de trabalho 6-1, é o principal assunto justamente que vai ficar para depois, além da escala de trabalho 6-1, o fim da escala 6-1, tem também o marco legal da inteligência artificial, a PEC da segurança pública, o projeto que equipara a misoginia ao crime de racismo, a regulamentação dos minerais críticos, a medida provisória conhecida como a taxa das blusinhas, ou melhor, a taxa das brusinhas, carinhosamente conhecida, que trata, claro, da tributação sobre compras internacionais, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que define as bases para o orçamento do próximo ano, reunião importante que também foi deixada para depois. Bom, nos bastidores, a explicação para esse conjunto de pendências passa por pelo menos dois pontos principais, Fernando. Primeiro, a dificuldade de acordo entre os líderes partidários e a relação mais desgastada entre o governo federal e o Congresso Nacional. Inclusive, Davi Alcolumbre, há alguns dias, chegou a mencionar que alguns encontros, algumas reuniões foram adiadas justamente por falta de consensos para as votações importantes. Além disso, há um outro fator que passará no segundo semestre, que é o calendário eleitoral. Como esse ano é ano de eleições, muitos parlamentares devem dividir a atenção entre as atividades no Congresso e as articulações políticas nos estados. Por isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou há pouco 2 semanas de esforço concentrado após o recesso parlamentar. Entre os dias 10 e 14 de agosto e 31 de agosto a 31 de setembro. Uma grande força-tarefa para justamente tirar da fila todas essas pautas. O objetivo é, de fato, destravar parte dessas matérias antes que o ritmo eleitoral tome conta do Congresso Nacional. Então, nós temos esse impasse, Fernando. Recesso parlamentar a partir de amanhã. Mas quando retornar do recesso, vésperas de eleições, fica todo mundo dividido e a gente aqui, ó, de dedos cruzados, aguardando que todos esses assuntos sejam discutidos o mais rápido possível. Seguiremos acompanhando. Eles estão de folga, eles estão de recesso, mas a Jovem Pan, todos aqui trabalhando firme e forte com notícias o tempo inteiro. Pode acionar que estamos aqui à inteira disposição, meu amigo Fernando.
Com certeza. Muito obrigado, viu? Qualquer coisa, chame a gente aqui, Marco. Vamos voltar para Brasília também com o Bruno. O Bruno estava falando aqui, o Marco apareceu lá, mas enfim, agora não tem mais, né? Não vai dar e parece que antes da eleição não rola 6-1, né, Bruno?
Deixa eles tirar férias, acho melhor, vai ser melhor para o Brasil, porque já estavam fazendo só
a campanha.
A minha dúvida para o Bruno, a minha dúvida para o Bruno que está em Brasília é, Bruno, eles trabalharam esse ano?
Então, olha, eles já têm uma escala diferente da nossa, né, 5-2, na verdade, é uma escala super diferente. Na quarta e na quinta, na terça à tarde, na verdade. E o que eu disse, quem mais atua aqui são assessores do que os parlamentares, na grande verdade, que chegam só para finalizar. Então, esse recesso, sem aprovar nem mesmo o orçamento do ano que vem, e o que diz o regimento interno, que não é autorizado um recesso antes de ser analisado a LDO. O orçamento não foi analisado. O que é o orçamento? São as despesas do governo para 2027. Inclusive, o nosso salário mínimo é analisado justamente nesse orçamento. E a história conta, os últimos anos, que o salário mínimo é a última matéria antes de apagar as luzes para a ceia de Natal no Congresso Nacional a ser analisada. E aí, será que o nosso salário mínimo, de fato, é o último item importante do Congresso Nacional, Fernando?
Pois então, e são eles que estão na nossa mão, porque a gente vai votar para deputado federal, deputado estadual, 2 senadores...
Governador,
perguntei presidente. Da última vez e queria levar mais uma pergunta a quem está assistindo. Vocês se lembram quem vocês votaram para Senado, deputado estadual e deputado federal? Pensa aí, eu acredito
pois
que
então,
não
a resposta é não lembro, e a resposta é mais ampla. Você lembra, foi feita a pesquisa, a gente mostrou, você lembra o nome de um deputado, qualquer um, lembra, me cita um... E aí,
cri,
mas lembram do Nicolas
da
Érica Hilton. Só dos dois.
Mas só fechando, acho melhor ficar parado do que fazer pauta eleitoreira, gente. A pauta do orçamento tinha que ser votada. Mas pauta como 6-1 e essas montes de pauta eleitoreira, é melhor não fazer em ano de eleição.
Mas Canito, só Canito, voto. Deixa eu te falar, quem vota sobre o salário mínimo é quem se dá o salário máximo. Né? A gente vive na República das Bananas. É banana pro povo, enquanto isso eles estão lá em Trancoso, eles estão na Grécia, eles estão viajando o mundo com o nosso dinheiro. E o que o Bruno trouxe é por quê? Porque não tem dinheiro para aumentar salário mínimo, meu povo. O Henrique estará aqui na segunda e eu convido já a explicar a impressão de dinheiro infinita que o governo está fazendo, que não tem lastro, ou seja, não tem de onde tirar. Então, em 2027, e nós temos adiantado isso aqui, Fernando, desde fevereiro, em 2027 começa a vir a conta, porque ela não veio, tá? Se você acha que as coisas estão difíceis, 2027, ganhe quem ganhar, a conta vai ser igual o mandato da Dilma.
Não vai ganhar e nem perder.
É, não...
Vai todo mundo perder.
Quem assumir vai ser... A Dilma assumiu depois da festa do Lula, quando teve Mensalão, Lava Jato, Petrolão. Ano que vem, meu amigo, aí sim você vai sentir dificuldade. Ah, Matheus, você é pessimista? Não, é realista. É número. Isso aqui é uma análise técnica. Ganhe quem ganhar.
Mas
eu vou falar...
Mas é a fala do próprio Lula, né? Esse ano plantamos, ano que vem ano da coleta. Vamos colher.
Vamos colher bastante do nosso salário.
E quem planta vento, colhe tempestade, né?
Pois então, vou dar uma notícia aqui de algo, só para não dizer que a gente é muito pessimista, porque tem uma das únicas coisas aqui no Brasil que não seguiu o passo dessa alta acelerada da inflação. Sabe o que foi? Eu duvido que alguém adivinhe. Foi a multa para as pessoas que não votam nas eleições. Não tem reajuste desde 1993, minha gente. A multa ao eleitor que não vota nem justifica a ausência varia de R$ 1,05 a R$ 3,51 por turno. Se esse valor tivesse sido corrigido pela inflação desde 93, aí o valor seria de R$ 27. Pouco dinheiro, mas experimenta não pagar para você ver. Não tira passaporte, não faz concurso público.
O que é um absurdo, né? Porque... O que é um absurdo, porque, na verdade, o voto nem deveria ser obrigatório. O voto é um direito e não uma obrigação. Se a pessoa quiser sair de casa no domingo para votar, legal, mas não deveria ser obrigatório.
Mas então ele tem que justificar. Mas, senão, olha, é muita complicação. Se você não conseguir aquele certificadinho ali, para renovar passaporte,
prestar concurso público,
empréstimo bancário, se for funcionário público, pode ficar até sem receber salário. Ou seja, é dor de cabeça, né? Dor de cabeça.
Mas eu acho que a grande preocupação, o Canito falou aqui, né? Não tem político, em sua maioria, preocupado realmente com o que importa no Brasil. Grande preocupação deles é como é que eu ganho a minha próxima eleição. O que a gente precisa é de políticos que proponham uma mudança na reeleição do nosso país. Concordo. A reeleição hoje, ela é o câncer da política brasileira. Porque fica esse povo aí, ó, na mamata, eternamente deputado estadual, eternamente deputado federal, eternamente político. E, meu amigo, você vai me perdoar, se político fosse profissão, a gente tinha realmente uma faculdade sobre isso. E não tem. Né? O que a gente tem, às vezes, é a faculdade do crime, mas a faculdade de normal
agora,
não existe.
Por falar em trabalho, está também nessa disputa, né, de redução da carga de trabalho, tem uma ponderação muito interessante, porque agora quem falou foi o vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2010. Ele disse o seguinte, deu uma entrevista à Folha de São Paulo, que enquanto países caminham para a redução de jornada de trabalho, as pessoas tendem a ficar mais produtivas com isso. Ele disse que é bem provável que a produtividade aumente se você souber que tem menos horas para trabalhar.
É isso, se você tiver uma educação comigo? De qualidade, se você tiver uma tecnologia boa, se você tiver, de fato, qualificando as pessoas para isso. Agora, só discutir a redução da escala sem discutir, por exemplo, o aumento de produtividade, daí não dá em nada mesmo.
Pois é, mas tem aquela teoria, né, de que você faz 80-20, né?
Eu sou um cara, eu sou discípulo de Domênico de Masi, é um cara que defende ócio criativo, ou seja, a importância da criatividade, de você ter momentos de criatividade. Então, essa redução de escala permitem isso. E a economia do futuro é isso.
Ah, então você é a favor.
Sou a favor, não. Eu sou a favor de reduzir a escala. Eu sou contra a lei tentando impor isso por cima.
Você é a favor do fim da escala 6x1?
Eu sou a favor de escala, já falei 1x6.
Interessante, olha só. 80, teoria 80x20 diz o seguinte, que 80% dos resultados que você tem vem, na verdade, de 20% de esforço que você tem. Exato. Bruno, concorda ou não? Para você ficar liberado aqui, porque eu sei que seu dia é longo.
Bom... O Fernando, deu uma falha. Se fosse sobre a escala 6x1 aqui para reduzir a jornada, eu também já disse que é essa pessoa que vai receber a folga dificilmente vai ficar em casa. Ele vai arrumar justamente um emprego, uma diária, um extra para ganhar, porque a inflação está assolando o povo, o dinheiro não dá para fazer nada, vai no mercado, volta com duas sacolas da R$500. Então, de fato, a 6x1 não vai mudar. O que vai mudar é se valorizar o profissional, aumentar o salário mínimo, aí sim vai melhorar a qualidade de vida. Enquanto isso, é conversa eleitoreira. Lula ficou nervoso porque não aprovou antes do recesso, queria usar na campanha, lomou uma invertida, água no feijão, a criança foi embora com água do ralo.
Muito, Bruno, muito obrigado. Espero que você tenha um dia maravilhoso, uma sexta-feira abençoada. Muito obrigado, meu querido.
Só estava aqui olhando o celular, Fernando. Porque não. Chegou o relatório. Ah, vou rapidinho aqui. Chegou o relatório para o Supremo Tribunal Federal sobre as visitas do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu fui justamente olhar aqui no dia 11 de julho, que foi justamente o dia que Flávio visitou, recebeu aquela carta que deu toda a complicação. A visita de Flávio no dia que o ex-presidente estava lá da carta aconteceu das 8h25 da manhã às 10 da manhã. Foi o tempo necessário para gerar repercussão e Flávio ficar impedido de visitar o ex-presidente. É isso.
Muito bom. Bruno Pinheiro e as notícias. O mesmo verbo. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Um Abraço para você, boa sexta-feira. E eu vou dizer para você que está acompanhando o nosso Morning Show, porque é impressionante como a gente investe tanto tempo cuidando de tudo, né? Tudo, a gente olha, tem opinião para tudo. Trabalho, casa, agenda, trata o próprio corpo como se ele funcionasse sozinho, como se fosse, não tivesse nem que obrigação de funcionar do jeito que a gente espera, sem pedir nada em troca. Mas, Daniel, a gente vem falando tanto aqui do magnésio 5.0, o que intriga é como é que um único mineral consegue estar por trás de tantas funções, funcionalidades. A gente já falou 300 funcionalidades, 300
olha
benefícios para o corpo.
É isso aí, Fernando. Você falou uma coisa aí muito séria, que é essa questão da saúde. Você cuida de tudo, cuida do sofá, cuida do tapete, da cortina, cuida do carro, cuida de tanta coisa e esquece de cuidar da sua saúde. O seu corpo está pedindo. Olha, se você é uma dessas pessoas que tem que tomar um remedinho quase todos os dias, uma hora é um analgésico, outra hora é um relaxante muscular porque está com muitas dores. Se você é uma dessas pessoas que vive reclamando de dores, presta atenção, você vai usar essa fórmula aqui, olha, da Lírios, que são duas cápsulas que você toma à noite só. Mas não tem que tomar durante o dia, não. Você toma duas cápsulas à noite e anota no calendário para você ver. Em apenas 7 dias, você volta a dormir muito bem, a ansiedade diminui. Outra coisa, se você vive reclamando de dor de cabeça, sabe aquela enxaqueca persistente? Acaba virando uma enxaqueca crônica, porque